Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência em 15. O nosso espaço para discutir ciência com quem entende, mas de uma forma simples para qualquer um entender. A nossa conversa de hoje é com a Ruth Pérez Cristófoli Correia, advogada e pós-graduada em processo penal. A gente vai conversar com ela sobre a monografia que ela fez na pós-graduação dela, intitulada A Falta de Políticas Públicas e a Consequente Massificação Punitivista Seletiva, uma análise do perfil social das mulheres egressas que cumprem pena junto ao programa Patronato de Maringá. Ruth, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
Obrigada.
Bom, a gente sempre começa aqui querendo entender um pouquinho mais sobre você, o que te fez chegar nessa pesquisa. Então eu vou te convidar para participar de uma dinâmica que se chama Giro 360. Isso porque a gente vai dar um giro 360 na sua própria vida. Então como é que funciona? Você vai ter 36 segundos para contar para a gente um pouquinho sobre quem você é e como que você chegou nessa pesquisa aí que você vai falar para a gente hoje. Top o desafio?
Top.
Então vamos lá.
Bom, meu nome é Ruth, eu fiz faculdade na UEM e na minha graduação eu fiz estágio na Quinta Vara Criminal, que tem o foco da Maria da Penha. E depois eu me formei e trabalhei no patronato, ainda trabalho lá, onde nós trabalhamos com execução penal. Lá no patronato eu comecei a reparar as mulheres que são egressas, que são as pessoas que saíram do regime fechado, do semiaberto, e hoje cumprem pena em liberdade. E comecei a perceber que elas tinham um perfil, de certo modo, bem parecido. Em razão disso, eu fiz a minha pesquisa.
Beleza. Já deu pra gente entender um pouquinho, mas eu vou te perguntar mais coisas ainda ao longo da nossa entrevista. Começando por essa história que você contou, que você trabalha no programa Patronato. E até onde eu entendo, isso tem muito a ver com a pesquisa que você decidiu fazer. Então, me explica um pouquinho melhor sobre o que é o Programa Patronato, o que vocês fazem por lá.
Bom, o Programa Patronato, ele é um dos órgãos da execução penal que está contido na lei de execução. E aqui no Paraná, ele funciona como um projeto de extensão. No caso, o Patronato de Maringá fica dentro da UEM. E ele é um programa multidisciplinar que conta com os cursos de Direito, Serviço Social, Pedagogia, Psicologia e Administração. E de forma multidisciplinar, nós damos uma assistência aos egressos e a pessoas que cumprem medidas alternativas. O programa Patronato, ele tem um foco, um dos focos principais dele, na parte de fiscalização da execução penal. No entanto, ele também tem uma visão muito voltada para a reinserção e reintegração social dessas pessoas.
Entendi. Então, foi por conta desse programa que você começou a ter bastante contato com as mulheres egressas do sistema penal, como você está comentando, né? E certamente foi isso que te motivou a fazer essa pesquisa, por todo esse contato que você teve com esse grupo de pessoas. O que você tentou fazer exatamente no seu estudo?
Exatamente. Na verdade, assim, lá no programa, a parte de direito, nós ficamos responsável por fazer uma triagem jurídica de todo mundo que chega no programa. Essa triagem é o momento em que nós vamos fazer um perfil para estar passando para as outras áreas, explicando o motivo pelo qual a pessoa está lá, no caso, qual é a pena, os fatos em si. E eu comecei a reparar que, no caso das mulheres, grande parte das mulheres que estavam lá, das egressas, eram por crimes contra o patrimônio ou em razão do tráfico de drogas. E no atendimento, em recepção, nós percebemos que são mulheres novas, que são mulheres que têm filho. E eu comecei a perceber que elas faziam parte de um grupo de mulheres com perfis bem, bem parecidos. E eu resolvi fazer uma pesquisa quantitativa para comprovar em números que o que eu estava supondo realmente era verdade.
E essa sua suposição, então, ela tinha a ver com a falta de políticas públicas. Então, até onde eu estou entendendo da sua pesquisa, você percebeu que as políticas públicas não nos ajudam o suficiente enquanto sociedade e, de certa forma, a gente acaba tendo essas mulheres, principalmente entrando ali como vítimas de todo esse contexto que a gente vive. Mas que políticas públicas que faltam de fato e que influenciam para que isso aconteça?
Bom, na verdade, as políticas públicas são direitos, são garantias fundamentais, né? Que são determinadas pela nossa Constituição Federal, são direitos garantidos de todo cidadão. E nós vemos que, na verdade, isso não ocorre de forma efetiva, porque as políticas públicas, de modo geral, ela vai abarcar educação, saúde, segurança, diversas áreas da nossa sociedade que deveria ser garantido pelo Estado e que é feito de forma muito falha. As questões de governo também são bem variáveis, né, para como essas políticas vão ser aplicadas, vêm sendo aplicadas, enfim. Mas, de modo geral, o que a gente vê hoje em dia é que as políticas públicas são bem falhas, as políticas sociais são inadequadas, de modo geral, eu digo, assim, desde o início, desde uma educação ineficiente, daí a pessoa não tem condição de continuar nos estudos, enfim, até a questão de educação sexual, que nós vemos que os nossos jovens, adolescentes, não são instruídos o suficiente, o que ocasiona muitas mães na adolescência, pessoas que acabam tendo grandes responsabilidades desde muito novas, o que inclui também, muitas vezes, no caso, um casamento precoce ou pessoas que não têm nenhuma estrutura familiar e acaba indo morar, se relacionar com outras pessoas e acabam tendo grandes dificuldades em relação a esse convívio ou até as próprias pessoas que elas se relacionam. E isso vai indo na saúde, falta de infraestrutura. E, de modo geral, essas pessoas não acabam conseguindo empregos que garantam um sustento para a própria pessoa, para os filhos. A gente vê que essas mulheres, grande parte dessas mulheres, têm filhos e se torna um ciclo, né? Porque ela não tem condição de criar o filho, ou então ela convive com pessoas que ela não tem condição de sustentar uma casa. A gente vê também muitas mulheres que acabam adentrando no crime porque se relacionam com pessoas que estão no crime e acabam se envolvendo, ou então é tido como alguém que cometeu um crime, na verdade ela não cometeu, quem cometeu foi o parceiro ou alguém próximo. E nós vemos essa falha do Estado, que é uma falha muito grande, uma falha em diversas questões sociais que ele deveria estar atuando e não está. E daí, para compensar essas falhas, a gente vê o Estado trazendo políticas criminais, né? Um recrudescimento da lei, uma leis mais severas, ou então diversos tipos penais que vão estar, entre aspas, suprindo essa falha do Estado em outras áreas, mas que vai trazer o olhar da população para isso. Então vai parecer que está sendo feito alguma coisa, e na verdade quem vai estar sendo punido são justamente as pessoas que deveriam estar sendo abrangidas pela questão social, e não é.
Então, existe ainda muita coisa a ser analisada sobre isso, é um grande desafio, né? Uma pergunta, você comentou que a sua pesquisa ela foi quantitativa em relação a isso. Teve alguma estatística dessas que você deve ter levantado que te chocou mais, te surpreendeu sobre esse assunto?
Eu acredito que a maioria dos dados são, para mim, na verdade, assim, chegou muito no próximo do que eu imaginava. Mas um dado que eu acho interessante é que dos tipos penais, 80% dos crimes cometidos por essas mulheres ou são contra o patrimônio ou são de tráfico de drogas. E isso é um dado muito importante, porque leva a gente a ver como o Estado está interessado realmente muito mais na questão patrimonial do que em outras coisas, né? A questão tanto do furto ou do roubo, quanto do tráfico, nós vemos que, ao analisar os fatos, em grande parte se trata de roubos e furtos e de tráficos de pequena quantidade. Não, nós não vemos, assim, mulheres que são... É muito baixo o número de mulheres que traficaram em grande quantidade, que roubaram em grande quantidade, ou que foi uma coisa bárbara. Assim, a maioria são pequenas quantidades mesmo, que você vê que é pro básico, pro sustento, assim, mínimo, sabe? Um valor muito ínfimo. Outro dado interessante é a questão dos filhos, porque 72% dessas mulheres egressas têm filhos. Então, assim, é um número bem alto de mulheres que possuem, né, alguém que sob sua responsabilidade. E tem essa questão, né, da manutenção da família. Muitas dessas mulheres são solteiras ou o parceiro está preso, o que faz com que elas sejam a pessoa que precisa trazer o sustento para a própria casa. E muitas vezes elas não conseguem um emprego, porque outro dado interessante é que o grau de escolaridade delas é baixo, né? Quase 50% só tem o ensino fundamental, completo ou incompleto, a maioria incompleto. E daí, quando a gente trata de ensino médio incompleto, esse número vai para mais de 70%, o que faz com que elas não consigam empregos com renda muito alta para sustentar todos os filhos que elas possuem, muitas vezes até outros membros da família.
Esse tema, né, principalmente quando a gente envolve políticas públicas, acaba sendo um tema bastante polêmico, principalmente na sociedade polarizada que a gente está vivendo hoje em dia. Então, é muito sabido, né? A gente vê nas mídias sociais que a gente tem uma perspectiva, como você coloca, né, essa questão de entender os membros do sistema prisional, às vezes como vítima da sociedade, né, e tudo mais. E também tem uma perspectiva totalmente contrária que aponta, assim, aquela ideia, né, aquela velha máxima de bandido bom é bandido morto, e etc. Como que você vê essa polarização? O que você acha que a gente tem que fazer para evoluir?
Bom, eu acho que atualmente está bem pior essa questão, né, de essa polarização está muito evidente, mas, assim, é claro que tem, dentro de qualquer número, nós encontramos pessoas que se destacam negativamente ou positivamente. E, no caso, quando a gente trata dessas mulheres, é nítido que a falta de oportunidade que elas tiveram, sabe? Não é uma questão de justificar. Ninguém está justificando o motivo do delito. Mas é uma questão, assim... A falta do básico é desesperador, sabe? A falta do básico faz com que as pessoas tenham atitudes que elas nunca pensaram em ter na vida. Então, eu acho assim... Eu não conseguiria trazer uma solução, até eu acho no momento atual quase impossível se trazer uma solução, mas, assim, se a gente tem uma Constituição que garante os direitos fundamentais, o mínimo deveria ser feito, sabe? Aumentar as políticas criminais ao invés das sociais faz com que isso se torne um ciclo vicioso. Essas mulheres, no momento que elas estão encarceradas, onde que os filhos dessas mulheres estão? Se nós considerarmos 100 mulheres e mais de 70 têm filho, tem 70 filhos, no mínimo, porque muitas dessas mulheres têm mais de um filho, que estão sem as mães. Então, assim, são números muito altos, sabe? É uma realidade muito grave. Desconsiderar que isso é, em grande parte, culpa do Estado, culpa da sociedade, é se eximir de erros muito grandes, né? Porque, assim, esse problema não é de hoje e esse problema não vai acabar hoje. Isso é algo que vem de muito tempo e que, quando a gente faz essa retrospectiva, quando a gente traz esses dados, a gente chega no que todo mundo sabe, que as políticas criminais são feitas para pegar pessoas que não têm condição financeira. O nosso sistema penitenciário está abarrotado, e se você entrar lá, você vai ver também que tem um perfil de pessoas que estão lá, e quer dizer que todas essas pessoas são ruins. Muito pelo contrário, quer dizer que muitas dessas pessoas não tiveram o mínimo de oportunidade em nada. Desde o momento que essas pessoas nasceram, elas nunca tiveram o mínimo de oportunidade em qualquer área da vida. E se, para nós que tivemos essa oportunidade, é difícil muitas vezes, imagina para quem já começa muito lá atrás, né? Quem já começa no negativo, literalmente.
Eu achei muito rica essa perspectiva que você coloca e todos os dados com que você fundamenta. Dá para ver que você realmente refletiu profundamente sobre o assunto, né? E eu encerro a nossa conversa te parabenizando pela pesquisa, porque justamente, né, nesse contexto todo que você colocou, a gente falando sobre polarização e a necessidade que a gente tem de entender o contexto como um todo, discutir esse tema através das pesquisas como a sua, eu acho que é o primeiro passo, né, para a gente conseguir se desenvolver cada vez mais. Então, muito obrigado pela sua participação conosco hoje.
Eu que agradeço o interesse na minha pesquisa, fiquei feliz.
Ah, e sempre que tiver novidade, vem cá para contar para a gente, tá bom? Aos nossos ouvintes, fica a dica, né, quem quiser seguir a Ruth nas redes sociais dela, @_RuthCorreia no Instagram, e ruthpccorreia@gmail.com, se alguém quiser escrever para ela, tiver alguma dúvida, enfim. Todas as informações vão estar aqui na descrição do episódio para vocês seguir. Lembre-se que toda segunda-feira a gente tem um novo episódio, mas por hoje a gente fica por aqui. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do podcast Ciência em 15. Siga @ciencaem15 no Instagram para ficar sabendo sempre que tiver novidade. Você também encontra esse conteúdo disponível em várias plataformas digitais, como Spotify, Deezer, YouTube, entre muitas outras. Lá no Instagram tem todas para você conferir qual que você prefere acessar. Por hoje a gente fica por aqui, até mais!